Tem um problema, cara. Quando eu vou na igreja bonita, eu empolgo, viu, gente? Tô um convite. Me colocou, não sei se mandei o fly. Colocou aquele fly aí, irmão? Eu tenho dois convites para vocês. Olha bem, se você... Moçada. Você fala, desafiou a moçada, não foi, irmão? Obrigado, viu, querido? Deus te pague. Tem aquele fly meu aí, bonitão? É. Quando você vai buscando o fly, é o seguinte. Se você não quiser ir nesse dia, nós vamos fazer um encontro lá. É com o pessoal da Jubeg, lá no fim social. Nós vamos invadir o setor, vamos chamar a gente, banda. Mas tem o aniversário da igreja, viu? E manda fé. No dia 26, sábado. E a menina me ligou hoje, falou, pastor, a banda furou. E eu estou pensando aqui, cara, como é que eu vou arrumar uma banda, né? E estava ali pensando, como é que eu vou arrumar uma banda? Então, imagina, sábado 26 de outubro. Que de repente a banda já sai daqui hoje. Certo, Felipe? Resolva um problema meu. Cadê a líder de louvor? Quem é o líder de louvor? Ô, irmão, olha para os meus olhos. Vai mexendo na sua agenda. Dia 26, sábado de outubro. Não dá para viajar lá para o fim social e fazer uma equipe de louvor para a gente lá, não? Nossa sede de conferência, esse sábado. A equipe furou, mas Deus tinha um propósito deles furarem. Para convidar vocês, então, vai pensando até o final. No final você dá a resposta, tá bom? Fique de pé comigo para a gente ler a palavra, e nós vamos ler a palavra em Hebreus capítulo 11. E eu queria que você falasse para o irmão do lado assim, ó, fala para o irmão do lado. Fala, fica firme, irmão. Fala, pela fé. Ah, gostei. Ah, Hebreus capítulo 11. Firme. Que bom estar aqui comigo, aqui do lado esquerdo, aqui, ó, Silvino, Patrícia, Pedro. A todo mundo aqui, depois vocês dão um abraço forte neles. São colegas nossos lá do Colégio Princípios. Tem a tia G, mas a tia G não vale. É, mulher do pastor não conta, né? Ela tinha que estar aqui de todo jeito hoje. Não é brincadeira. Dá um abraço na tia G. A Duda mandou um abraço para a tia G hoje aqui, tá, tia G? Hebreus capítulo 11. Era para ler todo o texto. Mas se eu não lesse nenhum dos textos, depois os pastores falam, ah, o pastor não pregou legal. Por que não pregou legal? Não leu nenhum texto. Então eu quero convidar um jovem para ler o 1, 2, 3 e o 4, mas eu não vou nem usar esse texto, vou usar vários textos, mas tem que usar um texto, né? E como é fé e razão, eu sou mais da fé do que da razão, até porque a fé está movendo a gente. Muitas vezes, se você usar a razão, você não vai na igreja e fala, não, hoje eu estou cansado. É a razão, não é? Aí você fala, pela fé, mesmo cansado eu vou, não é isso? Meu dinheiro está apertado, não vou ofertar lá hoje para os jovens, comprar as camisetas do jovem. Aí você usa a razão, mas se eu der meu cheque especial lá, vai dar furo, não sei o quê, aí você não dá o cheque. Se você usar a fé, que você faz? Fala, Deus proverá. Eu gosto desse negócio, Deus proverá. Então hoje Deus proverá aqui uma banda para abençoar o nosso ministério lá. Cadê o jovem que vai ler o texto, gente? Está ali já. É você mesmo, irmão? Já está aqui bonitão, lê o texto para nós. Usa aquela versão lá. 1, 3 e 4, tá bom? Assim que ele terminar, você fala pro irmão do lado. Em vez de falar amém, você fala assim, pela fé. Tá bom? Vamos fazer um teste. Só o ala de cá. 1, 2, 3 e... Pela fé. Essa bala vai arrebentar, quer ver? 1, 2, 3 e... Pela fé. Ah não, agora vocês têm que redimir. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pela fé. Agora todo junto para arrebentar. 1... Pela fé. Ah, bacana. Pela fé. Então vamos lá.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.
Obrigado, pela fé. Gente, pela fé, então, nós vamos trabalhar esse texto. Pode sentar. O Dionísio só coloca tema difícil para mim, fé e razão. Eu nunca vim aqui e falou assim, fica à vontade, fique em paz. É só tema difícil. Tá. Se a gente fosse falar só de razão, você tem um rapaz na história da filosofia que chama Tomás de Aquino. Ele falava o seguinte, que você pode ser crente só de ler a Bíblia. Ele fala que você é capaz e é inteligente. E usando a sua parte racional, você pode ser crente. O cara olhou, fez uma leitura e falou, vale a pena ser crente. Eu quero ser crente. É gostoso ser crente. Isso é Tomás de Aquino. Mas aí no meio dessa história toda vai aparecer um rapaz chamado Agostinho. E ele olhou para a Bíblia e falou, gente, a gente só é crente. A gente só tem fé em Deus. Se Deus, uma coisa romântica, vir na sua direção. Isso é chamado de revelação. O que é revelação, irmã? É Deus ir na sua direção e se fazer revelado para a senhora. A senhora não achou Deus porque a senhora é inteligente demais e teve a grande sacada num dia especial da sua vida e quis ser crente. Isso é Agostinho. E como Agostinho, pela fé, pagou 12 prestações do meu carro, meu primeiro carro, então eu fico com Agostinho. É por isso que eu fico com ele? Não, gente. Eu gosto mais desse negócio pela fé. Você viu o que o texto falou? Aquilo que não existia passou a existir. O Silvino aqui é professor de biologia. E ele fica encantado, explica todos os fenômenos da biologia. Mas o maior encanto dele, é a pessoa mais bonita, antes de você explicar a biologia, é o verbo inicial dessa palavra que nós lemos pela fé. De forma mágica apareceu. A biologia, ela acha que rebenta. Se ela inventar um clone, não é? Rebenta, não rebenta? Aquele cara que fez uma ovelhinha, ele falou assim, que daqui uns dias ele vai ser mais do que um ser mortal. Ele já fez uma ovelhinha do nada. Não, ele não falou do nada. Ele falou, a partir de uma ovelha, ele fez outra ovelha. Normal, o ser humano só faz isso. Agora, Deus é perfeito, porque a partir do nada, ele faz acontecer. Mesmo que você não esteja vendo, é o que o texto fala, Hebreus, ele faz acontecer. Você não está vendo solução, pastor, não estou vendo solução nenhuma para a juventude arrebentar esse mês aqui nesse setor. Eu não estou vendo possibilidade nenhuma de melhorar meu salário. Eu não estou vendo possibilidade nenhuma de ser mais crente. Inclusive o apóstolo Paulo mesmo, coitado, ele nem tinha a Bíblia. Se você prestar atenção, vários textos ele pede às pessoas para trazer para ele os rolos da Bíblia, que ele estava perdidão, em muitos lugares que ele ia, ele não tinha a Bíblia. Então eu quero desafiar você aqui hoje a pensar esse negócio. Ué, ele não tinha a Bíblia, como é que ele fazia? A Bíblia não era só um instrumento pesado. Tem muito irmão que, eu não desculpa a palavra, eu chamei ele de camelão de Deus. O que é camelo? Camelo carrega peso, né? Ele só carrega o livro. Camelão, você fala assim, e aí camelão, o que foi? Ué, ele não vive o texto, ele só carrega o texto. Quando eu era adolescente, nós morrimos de vergonha na igreja porque nós queríamos uma versão menor da Bíblia. A gente tinha muita vergonha, as Bíblias eram grandes demais na nossa adolescência. A gente queria uma Bíblia top, pequenininha, para os crentes adolescentes também fazer a sua presença. Aí o que acontecia? A gente colocava debaixo do braço, ficava descrente, falava, não, essa Bíblia é canseira, cara, debaixo do braço. A gente fala, a Bíblia é desodorante, aí nossa, até que a Juerp lançou uma desse tamanzinho, aí nós arrebentamos, falou, agora é nossa. Aí, cara, colocava no bolso, colocava na camiseta, e os adolescentes arrebentaram, mas mais do que colocar no bolso, levar na camiseta, levar dentro da pasta, nós demoramos muito tempo para entender um negócio, que não é a versão grande ou pequena que manda na Bíblia, é o quanto ela está dentro do seu coração. E o apóstolo Paulo então falou assim, gente, olha, eu estou aqui preocupado, porque os irmãos não têm a Bíblia. E esse, quando Paulo escrevia as cartas, todo mundo gosta das cartas do Paulo, nem Paulo sabia que aquela carta viraria Bíblia. Foi pela fé. Se você for usar então a lógica, presta atenção, como é que eu leio um texto que o próprio autor não sabia que o texto ia virar Bíblia? Fala para mim assim, pela fé. Não é pela fé? Como é que você adorou aqui hoje? Um dia eu trouxe um amigo meu, psicólogo, para um culto, e ele falou, não era crente, ele ficou assim olhando e tal, e ele falou assim, por que que aquela irmãzinha lá atrás levanta a mão? Eu falei, está adorando. É quem que está adorando? Eu falei, a Deus. Mas cadê Deus? Eu falei, pela fé. Aí o irmão foi ofertar, e falou assim, por que que aquele irmão ofertou o dinheiro? Eu falei, pela fé. E o irmão dirigiu um canto, falou, por que que ela canta com tanta convicção? Eu falei, pela fé. Ele falou, velho, aqui eu descobri um negócio. Ele falou, o que que você descobriu, Renatão? Ele falou, aqui tudo é pela fé. Eu falei, o grande lance aqui é pela fé. Se você for racionalizar demais o culto, você começa a achar defeito no culto. Começa a achar defeito na sala de criança. O cara foi lá, preparou uma aula para sua criança. O cara começou mais fantástico esse negócio dessas crianças aqui, ó. Quando eu era crente, não tinha sala de criança, a gente ficava tudo dormindo nos bancos, era terrível. O que eu dormi em banco de igreja, eu tenho mais banco de igreja do que muitos irmãos aqui de vida. Eu não sou um danado e pastor de Brasília, eu quero um irmão que dormir, não tem fé. Opa, eu sou da fé, eu acordava na hora, opa, sou da fé. O pastor pregava até 11 horas e eu que tinha falta de fé, foi misericórdia. Então, meus irmãos, a conversão, estar aqui hoje, não é um ato seu de você sacou. Tem muitos crentes que acham, nossa, que sacada eu tive em 1980. Essa sacada eu tive em 1977. Até que eu sou velho de igreja, hein? Eu estava andando um dia perto de uma praça e um cara cantando um hino. E não era bonitinho igual você está cantando esse hino aqui, não. Era só no tecladão, pastor John. Foi na cruz, foi na cruz. E eu ficava matutando aquele negócio. Como diz lá no interior, meu tutano ficou bagunçado. Eu falava, mas meu tutano está bagunçado. Por que que esse cara morreu na cruz? E eu falava, mãe, por que que o homem morreu na cruz? Ela não sabia responder. Ela falou assim, mas ela sabia de uma coisa. Minha mãe falou, está vendo essa igreja batista no fundo da nossa casa? Vai lá, que crente sempre sabe responder esse negócio do homem da cruz. Eu falei, mãe, amanhã cedo eu vou acordar, vou pôr minha melhor roupa, vou pôr meu melhor perfume, o melhor sapato, e eu vou bater lá nesse negócio. Deu 9 horas, cheguei, e a menina me levou para a sala, e naquele dia, pela fé, eles estavam explicando a história da cruz. Eu falei, eu queria saber isso há muito tempo, mulher, me explica de novo. Ela falou, já expliquei, mas explica de novo. E a tia explicou. Eu falei, não, mas só mais uma vez, para mim ficar certeza que eu vou contar para minha mãe certo. Eu falei, mas para ter mais certeza, vou fazer o seguinte, hoje à noite eu vou trazer minha mãe aqui, e a senhora conta para ela, pelo amor de Deus, a história da cruz. Ela não sabe a história da cruz. Minha mãe foi naquele dia e ela empolgou com a história da cruz. E ela falou, meu filho, vamos chamar o seu pai e vamos contar a história da cruz para o seu pai. Eu falei, mãe, meu pai é pescador, rude, brabo e poraense. Será que ele vai gostar da história da cruz? E aquele dia meu pai foi, um homem é um brabo. O dia que ele está mais feliz no culto, a irmã estava chamando para frente, ele só cruza o braço lá atrás. Falei, aí, irmão. Adoro, hein, irmão. Se você falar isso, irmã, aí você enrola, ele fala assim, eu adoro o jeito que eu quiser, irmã. Fica aí adorando você. Isso é no culto, é um homem crente, um cara batizado, meu irmão. Aquele homem foi para o culto aquele dia. Racionalmente, eu não sei porque meu pai foi para o culto aquele dia. Porque uma criança de 7 anos convidou ele. Porque uma senhora que ele convidou. E ele foi para o culto. Naquele dia, aquele homem começou a chorar. Aquele homem gostou de Deus. Aquele homem invocou com Deus. Aquele homem quis Deus. E aquele homem que comprava cerveja para a gente lá em casa, nós tínhamos o mau hábito de tomar cerveja todo dia. Meu pai punha cerveja na mesa e falava, pode tomar todo mundo. Do mamando a caducando podia tomar cerveja. Ele falou assim, a partir de hoje, olha que negócio mais sem lógica, mais sem razão, mais sem fundamentação, porque quem gosta do gosto da bebida, não vai parar de beber a bebida no dia seguinte. Ele falou, a partir de hoje, cancela. E na nossa casa, que raramente aparecia uma Coca-Cola, apareceu todo domingo, aparecia uma Coca-Cola agora. E aquele senhor proibiu totalmente o uso de bebida, de cigarros, de danças, de coisas imorais na nossa casa. Porque aquele homem, pela fé, ele entrou também no grupo. Continua comigo, irmão, não desanima não. A religião é menor do que a sua fé. Isso tudo que aconteceu aqui, ó, é só um ensaio para você fazer o grande jogo na segunda-feira. Nós crentes, nós vamos entrar na nossa cabeça assim, ó, domingo é dia de igreja, domingo é dia de igreja. E você acha que o único dia de igreja é das 7 às 9. Aí você relaxa a semana toda, sua cabeça fica lá, tá tranquilo. Só domingo que vem. Não, irmão, tudo errado. Tudo que você foi aprendido aqui tem que inculcar a sua cabeça, encher a sua cabeça, encher seu espírito. E durante a semana você tem que ir batalhando coisas espirituais. Tem que fazer cura espiritual, tem que orar pelo seu vizinho, tem que chamar seu vizinho para o culto, tem que convidar a gente para a igreja, tem que ir lá na periferia adorar com os irmãos lá, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Imagina, um irmão só atuando aqui é básico, o pastor pregando é básico, mas imagina o poder que é essa igreja aqui, ainda mais agora que vocês estão coligados com esse setor poderoso ali agora. Gente, você tem que abrir esse portão ali e falar, moçada rica de Goiânia, pode vir para cá agora para ser salvo. Estão só esperando você abrir ali e falar, Pedro, vem ser salvo. Pastor, você acha que esse ricão vai largar aqueles condomínios de luxo? Antes que você comece a racionalizar, será, 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 diga comigo, pela fé. Pela fé.
Então não racionaliza não. Como é que eu vou entrar no... Não racionaliza isso não. Deus é que vai mover, irmão. Se você fosse você entrando lá, não ia acontecer nada, mas Deus vai dar um jeito de você entrar lá. Imagina, aqueles poderosos vão começar a frequentar aqui. Pastor, é por quê? Porque ninguém tinha feito um trabalho para essas pessoas. E ele está de frente a uma igreja, só de vir para cá, quando ele faz aquela rota, você acha que Deus mudou toda a geografia de Goiânia? Essa avenida aqui que passava para cá, todo mundo subia direto para lá. Agora Deus abriu a avenida aqui em frente à sua igreja, está escancarando a sua igreja para o setor. Olha que você faz a curva ali, mesmo quem não quer olhar para cá, está olhando para a sua igreja. É porque eu sou muito maluco, pastor Dionísio, mas se fosse eu virava a igreja para lá agora. Bem-vindo. Para cá já deu o que deu, né? Bem-vindo à vida. Pastor, é difícil demais fazer chamar esses caras para cá. Porque a religião é menor do que a fé. Quando a religião for maior do que a fé, as pessoas vão vir para cá. As pessoas já estão vindo para cá. Tem que se manterem aqui. E o apóstolo Paulo, então, naquele texto que eu citei, daqui um pouco vou citar de novo, a fé é para você guardar e aplicar na vida. Não adianta, meus irmãos, conversão, e essa conversão não tiver efeito prático. O que, que é efeito prático? Pastor, as pessoas se convertem, e aí? Um dia um jovem da minha igreja falou, pastor, depois de tantos anos convertido, o que, que eu faço agora? Eu falei, nossa, faz para o trabalho. Eu fui dar uma conferência para treinar jovens para fazer pequenos grupos para atuar em Goiânia. 3 anos atrás. Rapaz, eu gastei minha vida, preparei, fui lá, ensinei os caras a montar pequenos grupos de jovens. 3 anos, voltei lá depois, aí falei, e aí, já começou a atuar? Uma igreja nossa aqui, Batista, falou, não pastor, nós estamos treinando um pouquinho mais ainda. Eu falei, peraí, daqueles para cá você já fez o treinamento, depois fez outro treinamento, e agora vocês estão treinando de novo? Ele falou, que dia que vocês vão começar a atuar? Qualquer crente batista dá conta em montar um pequeno grupo. Qualquer crente batista dá conta em ensinar o evangelho de Jesus. Não precisa pregar o evangelho, as pessoas falam assim, pastor, é porque eu tenho que decorar um monte de texto. Não precisa decorar texto nenhum. Você tem que contar para as pessoas, sem falar quase nada. O cara tem que olhar para você no trabalho e falar, cara, eu quero parecer com esse jovem. Chegar com essa camiseta lá no trabalho segunda-feira e falar, o que aconteceu lá? Fala, nossos jovens estão movendo um negócio. Que dia que eles se encontram? Terça-feira lá em casa. Vamos tomar um lanche lá em casa, você vai ver como é que acontece. Qualquer pessoa quer ser convidado para uma festa de crente. As pessoas quase colocam placa na porta das igrejas. Me convida, me chama. Gente, se você sair daqui agora e chamar nas casas em volta aí, que muitas delas ouviram o nosso som aqui, eles estavam doidinhos para um de vocês bater lá e falar, ô, que dia que você quer ir lá ver a gente? E você fala, será? Antes que você fale, será? Pela fé. Que Deus fala ao seu coração, vai lá. Agora, gente, a parte ruim do sermão. Quando a vida nos atropela, essa é a parte ruim do sermão. Agora foi só pela fé, é bacana. Quando a vida te atropela? A vida já te atropelou alguma vez? Vou te dar alguns exemplos de atropelamento. Primeiro, saúde. A vida já te atropelou com saúde? Eu fui orar com uma irmãzinha na minha igreja e ela curou, cara, linda, Cidade de Jardim. E ela todo dia ela posta. As pessoas não entendem porque ela posta aquela foto todo dia. É Deus curou, é a menina estava com câncer. Eu fui no hospital visitar a irmã e ela parecia o dia que minha mãe morreu. Minha mãe morreu com a mesma coisa, um câncer no útero. E ela estava igual minha mãe, super inchada, a barriga dela desse tamanho. E ela pálida, magrinha, mas inchada a barriga. E as pernas inchadas, e o cabelo tinha caído. E ela pegou na minha mão e falou, pastor, será que Deus ainda responde a minha oração? E eu estava chorando, não dava como falar nada com ela. Eu só falei assim, mas pela fé. E aquela irmãzinha orou, rapaz, e Deus visitou o hospital e tirou aquele tumor dela. E a irmã está top, está fazendo ginástica, está correndo, o cabelo voltou a crescer e ela está top. E todo dia ela posta uma foto e brilha e ri, fala, hoje mais um dia. Todo dia que você vê aquela irmãzinha chata, todo dia fala mais um dia. É porque você não estava lá morrendo, atropelado por um câncer e saiu. Ela saiu pela... Então você pode ir lá. Nós não gostamos muito desse desafio não, né? Mas também racional, não. O câncer já é o último. Biologicamente o câncer é a última gota, né, brother? É a última gota. Silvinho está aqui como biólogo falando. A célula já acabou. Aí você fala, Deus, faz de novo a célula. Meu irmão, quero dar uma dica para você. A partir do nada ele fez o planeta. Você acha que não pode restaurar uma célula no seu corpo, mano? Um fígado, tem cara que fala, ah, Deus curou o fígado. E tem crente que sapateia, pula e glorifica de pé. Fala, mano, normal, o cara fez o corpo inteiro. Um sapatinho de glória, tamo. Fala, só, tá bom. Mas quando é com a gente glorifica, né? Cabelos caídos. Vou te mostrar uma menina que o cabelo dela restaurou. Ah, pastor, você conhece? Conheço. Quando a morte atropelar você. A morte já atropelou eu já, irmão. Pastor, já atropelou já. Minha mãe morreu com 50 anos. Até hoje não digeri essa história. 50ão, a idade que eu tenho. Nossa, eu morrer agora, o ano que vem. Imagina meus filhos, nem pensa em mim. Quem morre vai para a glória, mas eu penso em meus filhos. E eu tinha 30 anos quando minha mãe morreu. Eu ficava pilhado, falei, gente, mas como que pode? Um homem de 30 anos, ruim desse jeito. Eu ficava pilhado, não queria aceitar. E ficava chateado com Deus. Em crise existencial, falava, ah, Deus, com tantos milhões de pessoas no planeta, tinha que atropelar lá em casa. A morte, atingir lá em casa. Morrer minha mãe. Crise financeira já te atropelou? Você quer um cara que foi atropelado por crise financeira? Depois do curso você me conversa comigo. Mas deixa eu dar um personagem bíblico. Gideão. Quando Deus chamou o Gideão, ele estava atropelado por uma crise financeira. Num buracão escondido com medo dos midianitas. Deus falou, você vai fazer uma obra tremenda. Ele falou, quem? Você vai ser o príncipe de Israel. Ele falou, quem? Ele falou, o que você está falando? Estou dentro de um buraco, passando fome, escondendo comida. Já fala assim, oh, o pastor está desafiando você financeiramente, você está derrotado. Gideão também se sentia derrotado. E pela fé, o camarada fez uma obra tremenda. Gideão é de vocês, é do louvor, igual essa equipe de louvor aqui, top. E Deus falou assim, Gideão, você quer matar os caras? Tem, quanto você tem? 30 mil. Não, Gideão, gente demais. De 30 ficou só 300, então Deus é diferente. A lógica de Deus não funciona. Ele falou, vocês estão armados? Não. Quebra, joga fora as armas. É para pegar só o violão, o contrabaixo. Falar nisso, cadê aquela irmã morena que toca o contrabaixo? Eu não a vi hoje, velho. Ah, papel quer ver o contrabaixo. Eu senti o contrabaixo diferente hoje. Eu sempre gosto daquela irmã, mano. Mas bom. Roubaram o meu contrabaixo. Eu escutando aqui. A guitarra já. Eu fiquei. Cadê o irmão da guitarra do Batman? Sou seu fã, cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Crescer mentalmente, né? Vai pro baixo. E esse irmão tem o mesmo problema que eu. Também vou pedir a Deus para resolver para nós. Cara, tá aparecendo tanta coisa bacana. E Deus pode fazer isso, não pode? Nascer cabelo do cara. Imagina você orar 3 horas para Deus fazer nascer cabelo. É melhor você ir lá orar pelo hospital. Então Deus atropelou, cara. Minha mãe atropelou financeiramente você. Já pensou aquela vez que deu uma crise financeira? Só atingiu você? E o diabo é tão astuto que quando tem crise financeira na gente, o vizinho troca de carro. Você acha que é coincidência? Não existe, cara. Ele colocou para magoar você mesmo, para você desanimar com Deus. Sai um financiamento para o cara em frente à sua casa. Você está todo com um processo, está montado para sair o apartamento e não sai o seu. Aí você fala, os ímpios estão prosperando. Quando o diabo lançar isso, você vai lá e adora. O problema é que nós não fazemos isso. Deus espera uma adoração nessa hora. É o contra-ataque do diabo, mas nós ficamos tímidos. Ficamos blasfemando, murmurando, reclamando, chiando. Ai, que Deus, que Deus. Oh, Deus, ele não entende chiamento. Ele entende tudo, mesmo chiamento. Não. Glorifique, irmão. Fala, oh Deus, todos os meus vizinhos estão morando numa casa bacana. E nessa rua só eu fui rejeitado. Mas eu continuo te adorando. Rapaz, arrebenta o inimigo fala, nossa, toda a minha estratégia era para frustrar ele. E ele adorou. E fala, pode deixar, domingo na igreja, ó, que chamar para ir na frente o grupo de jovens. Eu não vim aqui porque eu sou empolgado, irmão. Aquela me chamou, parece que eu fui entrando no meio dos jovens. Apesar dos 50ão. Mas quando falou assim, só os jovens, ela limitou a minha idade. Eu falei, ô, cara. Esse é outro atropelamento, eu não entendo isso. Eu tinha complexo de Peter Pan. Eu queria ser adolescente o resto da vida. É bom, não é não? Ter 16 anos o resto da vida. Até que é bom, gente. 16 anos o resto da vida. Mas vi com o cabelo branco, 50ão chega, o joelho dói. Um dia na minha igreja teve um culto, adoração, e eu falei, Deus, eu vou reservar meu joelho para a última música. E fiquei uma hora quieto, mas quando foi a última música, mano, eu fui no meio dos caras, eu pulava dessa altura com os caras, e eles estavam num negócio de adorar, pulando e com a mão para cima, eu falei, vou nessa, cara. E passei a semana toda doendo o joelho, e falei, ô pai, meu joelho está pagando, eu falei, mas vou adorar mais um pouco aqui. Adorei. Sabe por quê? Porque rótulo de joelho é para acabar mesmo, mano. Rótulo de joelho é para acabar. Tem irmão que fala, ah, mas eu sou crente e meu joelho acabou. É claro, meu irmão. O seu joelho, depois de 70 anos de uso, vai acabar. Vai virar um bagaço. É normal. Agora, o que não pode acabar é a sua fé em Cristo Jesus. Fé não pode acabar. Quem é outro irmão sofredor, coitado? Entrou em crise existencial. Isaías. Nos ricos tem Cristo também. Isaías foi convidado para trabalhar no palácio do rei. Então, no palácio do rei, não era para ter crise. Só que Isaías chegou no palácio do rei, tinha um monte de macumba no palácio. Só que cara riquinho fazendo macumba. O estado mais rico nosso aqui, que é o Rio Grande do Sul, é o rei da macumba. É o lugar que tem menos igrejas no planeta. Eu fui adorar a Deus no Rio Grande do Sul, nas minhas férias, boas férias, a melhor férias da minha vida, Gramado, e não achei uma igreja para adorar. Não tinha um batido. Falei, Deus, sem falta para atenção, deixa eu montar uma igreja aqui. Rio Grande do Sul, não é que eu queira uma igreja rica, bonita, um clima gostoso. Não, Pai. Deus não obedeceu o meu comando, porque não obedece o comando da gente, né? E nós é que temos que obedecer o comando dele. Mas não tinha uma igreja para adorar. Isaías experimentou isso, gente. A visão mais diabólica que ele teve foi Deus falou, ó, no cativeiro está aí. Eu vou arrebentar com vocês. Você pode orar todo dia, Isaías, mas fala para o povo que eles vão passar 70 anos no cativeiro babilônico. E é na espada, eu vou pôr ele no pó. E nunca mais o povo de Israel vai ter problema com a adoração. Eu vou eliminar o problema na vara. Eu vou quebrar no cacete. Eu vou matar todos os inimigos. Mas vai morrer um monte de crente nessa brincadeira. E nesse cativeiro vai um crente chamado Daniel para lá. Que é outra coisa que eu quero quebrar você aqui hoje. A crente no meio da tribulação não pode orar. Daniel era o cara de oração, só vivia orando. O homem que gostava de orar. Ah, pastor, é outro contexto. Não vem com esse papo de contexto, não. Que tem uns crentes que falam, não, o contexto de Daniel era outro. O contexto de Daniel é que ele orava 3 vezes por dia. E nós? Não oramos. Ah, mas o contexto. Não, para com esse negócio de contexto, cara. Nas férias você ora 3 vezes ao dia? Então, vamos comigo, então. Eu tinha uma irmã que falava assim, quando o pastor eu aposentar, sabe o que é uma crente? Arrebentar no ministério. Aposentou. Comprou uma chácara e foi morar lá na chácara. Eu falei, mano, você não ia arrebentar no ministério cristão? Ah, pastor, estou muito cansada, trabalhei a vida toda. Então, irmão, arrebenta hoje, para com esse negócio de contexto. E eu queria terminar com você que esse Abraão, citou no início, o irmão citou Abraão. Abraão é convidado com um negócio fora de realidade. O que é convidado Abraão, pastor? Ele foi convidado a enxergar o que não tinha. Abraão tinha mais de 100 anos. E aí, se eu vim me ajudar também aqui hoje, também que tem biólogo aqui hoje, um homem de 100 anos pode produzir um filho? Pode gerar a vida? Hã? Remotas, mas tem chance. Então não teve milagre com ele. Mas bora lá. Aí Deus mandou, convidou Abraão para andar. Olha que coisa mais tremenda do mundo. Deus desceu na terra e abraçou Abraão. Falou, Abraão, vamos andar na praia. Vamos. Só não tinha mar, mas tinha praia. Deserto. Deus foi andando com Abraão, e os dois foram chutando areia, brincando os dois. Ele falou, Abraão, lembra aquela promessa? Ele falou, quanto tempo já passou? 25 anos, Deus. Já sei, Deus, você vai cancelar a promessa, já passou 25 anos. Ele falou, não, mano, você é doido, Abraão. Firma, rapaz, pela fé. Você é o pai da fé. Você vai ter mais filhos. Chuta areia de novo, ele chutou. Subiu o quê? Quantos grãos? Não é impossível. Ele falou, você vai ter mais filho que essa areia do deserto aqui. E os dois andaram o dia todo, os dois ficaram andando, brincando na areia com Deus. Foi gostoso demais, acabou o dia. Quando ele olhou, falou, está vendo as estrelas, Abraão? Falou, estou vendo, pai, e aí? Você vai ter mais filho que essas estrelas aí. Abraão falou assim, peraí, Deus. O garotão aqui já está meio derrubado, 100 anos. Mas o milagre era na Sara. Sara já tinha 80 anos. E quando Abraão chegou, depois desse momento mágico, está vendo, as mulheres sempre frustram os homens. As mulheres que frustram os homens. Ele chegou e contou para ela a história, falou, mulher, olha que coisa tremenda. Assim, Abraão, 80, já acabou o ciclo menstrual, para gerar filho, ou jumento, tem que ter ciclo menstrual, você nem está mais ativo, Abraão, para com isso. Deus falou, e hoje você vai ficar grávida. E Abraão cumpriu a parte dele, a mulher cumpriu a parte dela, a mulher ficou grávida, pela fé.
E Deus mandou colocar o nome de um nome mais tremendo que eu acho, que é Isaac. O que é Isaac? Sorriso de Deus. Toda vez que a mulher chamava o menininho, lembrava, né? Falava, ô Isaac, mamãe, o que significa meu nome? Sorriso de Deus, por quê? Uma longa história, meu filho. E Deus rememorava ela, eu gosto de rememoração, buscar a memória, por isso que eu gosto de história, né? Ele retrustrava, buscava de novo a história, buscava de novo na história, buscava de novo na história, para a mulher ficar firme na fé. Se você não buscar na palavra e a palavra buscar em você, mas não é buscar na palavra só um textinho qualquer não, é a palavra entrar dentro de você, para você ficar firme na história. Nossa, se Deus fez um milagre com Sara, pode fazer um milagre com a irmã. Se Deus fez um milagre com o velho Abraão, pode fazer comigo também. Irmão, a vida só acaba, eu gosto mais de um cara, um escritor norte-americano, que ele fala que sua vida só acaba no segundo tempo. O jogo só acaba no segundo tempo. Rick Warren. O primeiro tempo você pode estar derrotado, certo? Mas impede você voltar para o segundo tempo e fazer uma virada e ganhar o jogo? Quem gosta de futebol, quantas vezes seu time perdeu o primeiro tempo e o segundo tempo fez aquela virada? Não é top? E se fizer o gol no último segundo ainda, para acabar de liquidar o inimigo? Então, irmãos, Deus não tem compromisso com você. Fala, pastor, e quando que é o segundo tempo? O segundo tempo é na eternidade. Fala para o irmão do lado, o segundo tempo é na eternidade. Esse jogo está ganho. Ô jogo sem graça, já está ganho o jogo, está. O esporte de Deus é sem graça, o jogo já está ganho. Então, pela fé, motiva seu coração a vir cada dia aqui com mais força. Pastor, eu preciso de mais força? Claro. E para terminar, os irmãos da fé aqui, eu queria citar Jesus. Jesus, então, termina a história dele. E eu gosto mais de uma passagem de Jesus, foi tomar uma água. Por isso que eu deixei essa água aqui. E eles faziam cerimônia em Israel, e eles jogavam água na rua, e faziam uma procissão e jogavam água na rua. E eles jogando água na rua, Jesus fala assim, ei, você sabe que vai ter uma água que vai jorrar para a eternidade? E os caras, quem é essa água? Ele falou, sou eu. E os caras só queriam matar ele, né, porque falou que era Deus. Ele falou, você é Deus? Ele falou, sou. Ah, mas você não é o filho de José? Olha que cabeça mais doida do povo de Israel. Eles viram o José correndo. Viu o José jogando pedra no quintal da vizinha. Depois viu o filho dele, chamado Jesus. Viu Jesus nascer. Viu Jesus crescer. E um belo dia Jesus chega no templo e falou: hoje se cumpriu a profecia de Isaías. O cordeiro que tira o pecado do mundo está entre vocês. Sou eu. Que coisa tremenda a fé, né? O cara viu Jesus e não acreditou em Jesus. Nós todos que estamos aqui, passou 2000 anos da história do Cristo e nós acreditamos com fé piedosa. Um dia um adolescente, dou aula para um adolescente de 12 anos, falei, você acredita na fé? E ele levantou, cara, fechou o olho e falou assim, com toda a força do meu coração, professor. Obrigado, Jesus, sentou. A aula me acabou, cara, eu fiquei disfarçando ali e tal, mas fui lá fora, chorei um pouquinho, voltei. O que foi, professor? Eu falei, não, entrou um cisco aqui, cara. Um menino de 12 anos acreditava numa história que aconteceu há 2000 anos, ele não tem entendimento lógico, ele não tem entendimento historiográfico, ele não tem entendimento das teorias da história que chegou até a nossa data, até porque muitas dessas coisas atrapalham a gente a acreditar em Jesus. No seminário eu ficava chocado quando, não posso falar, né, Dionísio, no seminário, quando a gente descobria que um texto era encontrado 200 anos depois do outro texto, o outro 300 anos depois, foi juntando tudo depois e formou a Bíblia. Se o Mateus não falou isso, se o João não é esse João aqui. E eu gosto da resposta da seguinte maneira, toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Lembra desse texto? Antes que você comece a duvidar do texto, todo o texto foi inspirado por Deus. Toda letra, toda vírgula, todo texto, todo contexto. E eu queria terminar contando o último profeta da fé, que é Ezequiel. Ezequiel enfrentou um negócio bacana. Quando ele chegou a Israel, era estar destruído. E ele encontrou um vale de ossos secos. Sem vida. E eu gosto de fazer analogia. Pensa comigo aqui. Você sai dessa igreja agora, viaja para outro contexto. Depois você volta aqui e não existe mais a igreja Novo Horizonte. E não existe mais a salinha das crianças. E não existe esse tanto de jovem que veio aqui na frente.
E já não existe mais adoração que cantamos aqui. E já não existe mais pastor Dionísio. E já não existe mais o impacto que vocês dão na sociedade. E as pessoas perguntam, cadê a igreja? E aí Deus responde, a igreja desapareceu por um tempo. Vai voltar a existir daqui a um tempo. E esse homem começa a chorar. E esse homem tem crise existencial. Que é outra coisa também, que de vez em quando nos atropela. Uma crise existencial. Você queria sua igreja mais, não queria? Nossa, eu fico em crise existencial. Eu queria que a minha igreja voasse. Eu queria que muita gente aceitasse Jesus. Eu queria todo dia batizar gente. Minha grande realização como ser humano. Pergunta para mim. Minha grande realização. Pergunta, irmã, que senão eu vou responder sem ninguém perguntar. É chato. Pergunta para mim. Fala, qual que é a sua grande realização como ser humano? Pergunta para mim. Batizar gente, irmão. Batizar a gente. O dia que eu vou embora para casa com a alma lá, eu falo, Deus, pode até abrir, quiser fazer uma janela direto, já me puxar, já levanta a mão, me puxa direto. Você me dá uma passagem para Londres, eu vou gostar, vou lá, vou achar bacana, Londres, mas não vou ficar realizado. Só que dia que eu me realizo, é dia que a gente enche esse batistério e faz uma fila de pessoas aqui dizendo, nós estamos indo para o céu. Aquelas roupas branquinhas, pessoas batizando. Um dia eu parei no batismo numa igreja aí, o pessoal fica bravo que a gente não fez isso, a gente não faz isso, e quando os outros fazem, a gente fica bravo, né? Eles batizaram ali no Vaca Brava ali, nem pode batizar lá, né? Com água contaminada, um monte de coisa, mas pela fé, eles batizaram pela fé. E eles batizaram 3 mil pessoas. E eu parei, não tem inveja santa, inveja, quando o cara tem uma caminhonetona, fala que inveja santa, não, é inveja diabólica, não tem santa não, gente. Mas esse dia deu uma inveja santa. Eu olhei assim um monte, aquele tanto de gente em volta do Vaca Brava. Vaca Brava foi criado para droga, para prostituição, para bebida. E naquele domingo à tarde não era nem para bebida, não era para droga, não era nada. Foi para a glória de Deus. E aquele tanto de gente em volta do Vaca Brava com roupas brancas. Eu falei, cara, aquele pastor, uma inveja santa. Se eu estivesse no meio daquela água, eu ia dar câmera no braço. Vai, irmão, passa rápido, irmão. Está atrapalhando o processo. 3 mil pessoas, gente, imagina. Horas e horas de batismo não acabava. Falava assim, irmão, que número que você é? 300, ah, glória a Deus. Passa, irmão, 300, vem o próximo. Vem o 400. Esse dia, se eu estou lá, irmão, pode ter certeza, você pode já trazer a caminhonete para levar o pastor Nandinho. Fala, morreu, foi, morreu. Morreu contentamento, de alegria. Aí chega no trabalho, alguém fala, mas a igreja ali fez um negócio mais feio do mundo. Eu falei, o que foi que eles fizeram, feio do mundo? Batizaram 3 mil pessoas. Falei, ô, dor de cotovelo danada, né, irmão? Não é não? Batizar 3 mil pessoas é feio, gente. Não é para a glória de Deus? E aquele dia eu saí contente, fiquei contente pelo irmão. Nem sei o nome dele. Falei, ô, Deus, abençoa o braço do meu colega lá que está dando câimbra. Batizado gente demais aquele dia. Para terminar, aquele esqueleto então que estava no chão, Deus falou assim, tem um monte de esqueleto no chão, o que você faz com eles? Aí que é o grande lance. O que você faz com os esqueletos? Esqueleto é a vida? Não, esqueleto é o final da vida, né? Aniquilação. Imagina a cena, você que gosta de biologia, Silvino. Deus fala, ei, irmão, está triste? Estou. Então faz o seguinte, para terminar, vou te dar um show de que Deus pode fazer. Ele falou, o que, é que você pode fazer? O esqueleto está morto, não está? Está. Está misturado, não está? Está. Então olha aí. Cara, você imagina o som. E ele soltou o som. Tum! E começou a vir osso, coligar com osso. E ligamento, e coligar com ligamento. E pele revestiu os ossos. E começou a fazer um barulho dos ossos se remexendo. E aquela multidão de mortos voltaram a viver? Não, só tinham carne. Aí ele falou, agora que vai entrar a parte fera. E ele falou, qual que é a parte fera? Espera aí. Arregaçou a camisa. E soprou o ruá, o vento, o espírito. E o espírito começou a entrar nos corpos. E os corpos reviveram. Vou falar de novo, você não entendeu. Os corpos reviveram. Amém, irmão? Os corpos reviveram. Os corpos reviveram, reconstituiu a vida, voltou a ter vida, voltou a ter vida. E essa é a certeza que eu queria dizer para você. Você pode estar cansado do seu setor, fala, pastor, eu fui convidado para pastorear uma igreja no setor mais periférico. A pobreza maior de Goiânia, o extremo pobre de Goiânia, é a região noroeste, onde a nossa igreja está. Por que você vai para lá, pastor? Porque eu acredito que nós podemos trazer a moralidade para o setor. Nós podemos trazer vida para o setor. Nós podemos trazer uma nova circunstância para o setor. E eu queria agora terminar, mas terminar de verdade, contando com você, uma triste estatística do IBGE de Goiânia. Nós sofremos muito com pequenas igrejas na década de 80, Silvino. Nem tinha igreja batista direito. Nossa, uma igreja com 10 membros era sucesso, arrebentava. Na década de 80, sabe quantos jovens tinha JUBEG? Eu estava lendo os estatutos da JUBEG. Não tinha 20 jovens em Goiânia. Reunia 20 jovens e falava, nossa, o maior evento da JUBEG. E de repente, nossas igrejas mudaram, cresceram. E o IBGE da década de 2000 soltou a seguinte estatística numérica de Goiânia. As igrejas evangélicas de Goiânia compõem quase 40% da cidade de Goiânia. Não tem lugar no mundo, toda a sociologia fica estudando Goiânia. Todos os sociólogos vêm para Goiânia estudar esse fenômeno. Como é que tem tanto crente numa cidade, 40% é crente? Mas a minha tristeza não é o número. A minha tristeza é que os 40% de crentes, ou 10% de crente, ou 1% de crente, não mudou nada. A cidade continua sem vida. Então cadê esses 40% que aumentou? Sabe quantos templos nós temos em Goiânia? 2.000 templos. E eu queria chamar a sua atenção que esse templo que está aqui nessa igreja, essa igreja reúne nesse templo, que vocês saiam e transformem a sociedade. Ok? Está preparado? E aquela, tá ali, irmão, aquela música está preparada? Conseguiu? Isso aí, você quer que eu cante aqui? Não, você vai espantar toda a minha inspiração. Vale dos Ossos Secos, você é a irmã da Fé do Coral, você conhece, irmã? Vem aqui, ó. E cantar com que alegria dessa irmã. Rapaz, gostei dessa irmã, viu? Essa irmã das minhas. Como é que é o seu nome, irmã? Gente, fica de pé com essa irmã. E nós vamos cantar, eu queria cantar no final uma música, mas vamos tentar cantar essa.
A gente vai botar o clipe da música, e ela é legendada. É da pastora Ludmila Feber, que acho que todo mundo conhece. Aí a gente vai só começar, mas os irmãos cantem com a gente, amém?
Só antes de cantar para terminar, que nós vamos embora rápido. Pastor Dionísio vai orar por você. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá. Estende a sua mão para cá. E eu queria que Deus movesse o seu coração para mais plena fé. Que você é capaz de transformar o mundo. Que você é capaz de transformar a sua família. Que você é capaz de transformar uma vida no hospital. Que você é capaz de transformar a sua casa, a sua rua, uma quadra toda, uma cidade toda. Mas tem que ser pela fé, falar, Deus, me usa mais. Me usa mais na oração, na palavra, me usa mais na minha liderança, me usa mais na minha adoração, a minha casa, o meu carro, minha família, os PGMs, os ministérios dessa igreja, o pastor dessa igreja. Coliga com o seu pastor, pede orientação. Se é um caboclinho bom de serviço, é o pastor que você tem. Eu gosto desse pastor. Sou fã desse pastor. Cara pegado, intelectual. Sabe tudo que você perguntar para ele, sabe, cara. E não é só teórico, não. Faz também, é prático. Abençoa seu pastor. Motiva o pastor. Fala, pastor, olha que motivação pastoral. Pastor, estou com dois irmãos para a gente visitar. Fechou. Não vem aquele negócio, ô pastor, irmã, domingo, falou um negócio que eu não gostei. Não, esquece esse troço. Fala assim, pastor, vamos fazer visitas. Pastor, vamos no hospital comigo, tem uma irmã para orar. Leva o óleo da unção, entra lá no hospital comigo, pastor. Vamos ressuscitar aquele corpo. Então eu queria que você saísse daqui desafiado hoje. Não sai daqui só na razão. Nossa, que palavra bonita. Não adianta nada se você não praticar essa palavra. O pastor vai orar por nós. Eu vou estender minha mão que eu quero receber essa oração também. E assim nós vamos cantar a canção e os jovens estão com a palavra. Muito obrigado a todos. Ainda não recebi a resposta ainda daquele desafio pela fé. Tá? Até o final eu estou crendo que vou responder.
Senhor, só Tu é Deus, ó Deus. Não há outro como o Senhor, poderoso, para usar aquele que está diante de ti. Eu sei, Senhor, que todos que aqui estão anseiam por algo melhor. Mas esse melhor, ó Deus, é para o teu reino. E nós queremos nessa hora, Senhor, pedir que a unção do teu Espírito Santo, o derramar, ó Deus, do teu Espírito Santo, sobre cada uma das vidas aqui presentes. E que todos nós, ó Deus, nos coloquemos diante do Senhor nessa hora e clamemos por misericórdia, Senhor. Que o Senhor use, missões tem nos desafiado a multiplicar, missões nacionais. Ó Deus, e quantas oportunidades o Senhor tem nos dado. Quantas pessoas, ó Deus, estão ao nosso redor que precisam só de um chamado. Ó Deus, como uma irmã que aqui está nos visitando, que uma irmã sentiu no coração o desejo de voltar e de dar o recado do Senhor, que o Senhor precisa dela. E hoje ela está aqui no nosso meio, Senhor, e eu agradeço. Agradeço porque o Senhor tem feito obra e há de fazer uma obra maior ainda, através de cada um de nós, ó Deus. Porque eu sei que não há satisfação se não houver uma vida que seja frutífera, Senhor. E o Senhor chamou aqui a todos nós para dar frutos, ó Senhor. Fruto de almas, de vidas para o teu reino. Senhor Deus, eu espero e eu creio que o Senhor espera muito mais ainda, que todos nós possamos ter essa semana como desafio. Sair, ó Deus, e convidar e falar de Jesus e apresentar o Senhor Jesus, ó Deus, para que todos aqueles que não te conhecem venham te conhecer. Ó Deus, eu sei que há desafios à nossa frente e que o Senhor é quem nos há de aperfeiçoar para poder alcançar os nossos objetivos. E o objetivo é do Senhor, o reino é do Senhor, as almas são do Senhor, é o Senhor que usa, é o Senhor que capacita. E eu peço nessa hora, Senhor, que haja unção do Teu Espírito Santo sobre cada vida que coloca o seu braço para o alto, sobre cada vida, Senhor, que clama pelo Senhor, para que haja esse derramar do Teu Espírito Santo, ó Deus, e que não nos isolemos, ó Deus, não nos escondamos dessa obra, não nos ocultemos, ó Deus, desse desafio, porque, Senhor, o Senhor tem colocado os Teus olhos neste povo, ó Deus, e esse povo é santo, cada um que está aqui, ó Deus, foi chamado por Ti, e eu peço, Senhor, usa poderosamente, e eu sei que o Senhor deseja fazer isso, porque o Senhor chama do lugar mais difícil que estejamos, escondido que estejamos, o Senhor nos tira dali, ó Deus, como o Senhor tirou a Gideão, o Senhor nos tira para ser bênção, Senhor Deus. E eu peço em nome de Jesus que cada um aqui seja bênção, que cada um aqui, ó Deus, sinta o Teu Espírito Santo pulsar em seus corações e suas vidas. Pai Celeste, louvado seja o Teu nome, por Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E nós queremos santificar o Teu povo. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Eu peço que os irmãos ainda se levantem, só para receber a bênção do Senhor. Depois vamos cantar juntos, tá bom? Pai, eu peço a Tua unção e a Tua bênção sobre cada vida aqui nessa noite. Porque eu sei que o Senhor tem chamado, tem atraído a todos eles para poder, ó Deus, ser um canal da Tua bênção deste mundo. Então continua usando Teus servos, capacitando Teus servos, ó Deus, que o Senhor esteja guiando. Que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, ó Deus, de grandes bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor levante o rosto sobre nós e o Senhor faça resplandecer a Tua face. Em nome de Jesus, amém. Cantemos. Logo após, os irmãos se sentarão, tá, ainda de pé, para orar, enquanto o pastor Orlandino vai até ali a porta para abraçar a todos. Né?